Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 5 de junho de 2014, às 15 horas e 9 minutos. Convido o novo deputado Joey Vale para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sob a mesa.
Mensagem número 132 de 2014 do Poder Executivo. Comunica a sanção do PLC número 86 de 2014. Mensagem 133 de 14 do Poder Executivo. Comunica a sanção do PLC número 87 de 2014. Mensagem número 134 de 2014 também do Poder Executivo. Comunica a sanção do PLC número 93 de 2014. Projeto de lei do deputado Joey Vale, que institui e inclui no calendário de eventos do Distrito Federal o dia de Sucuyu Mahikari, a ser comemorado em 27 de fevereiro. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros, que institui a obrigatoriedade da coleta seletiva de lixo em feiras permanentes realizadas em ambientes fechados ou abertos no âmbito do Distrito Federal e de outras providências. Requerimento do deputado Joey Vale, que requer a retirada de tramitação da proposição que especifica e 5 indicações do deputado Roberto Negreiros.
Agradeço a mensagem ao secretário deputado Joey Vale. Comunico à casa para que haja os registros devidos e o deputado Márcio Michel Araújo de Oliveira, o deputado doutor Michel, apresentou um atestado médico comunicando que teve um atendimento de emergência na cardiologia, necessitando de 2 dias de repouso, datado do dia 5 de 6 de 2014. Informação é que ele se encontra em casa e sendo medicado em estado de recuperação. Decorrência da falta do quórum necessário pelo regimento para dar continuidade à sessão com o comunicado de líderes, suspendo a presente sessão até às 15h30. Gostaria de fazer um convite aos novos deputados que se encontram nos gabinetes. Atualmente nós estamos número de 4, deputado Arleto, deputado Joey Vale, deputado Chico Vigilante, deputado Garcel Maia, sendo necessário mais 2 deputados para que possamos abrir o comunicado de líderes. Portanto, quero fazer um apelo aos colegas que se encontram em seus gabinetes fazendo atendimento, que possa descer ao plenário para a gente abrir a sessão. Declaro reaberta a sessão e dando início ao comunicado de líderes. Passo a palavra ao nobre deputado Chico Vigilante. Passo a presidência ao nobre deputado Asni de Rouro.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade de participar hoje pela manhã de uma reunião que eu julgo da mais alta importância, um debate no Sindiscom, um estudo que foi apresentado a respeito dos gargalos que existem na indústria da construção civil e que, segundo o estudo, encarece o preço dos imóveis. Eu assisti com a maior atenção à apresentação do documento e depois eu disse que o documento é incompleto, porque dos gargalos colocados por eles lá, tem alguns que diz respeito ao Distrito Federal que não estão lá. Como, por exemplo, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Ministério Público do Distrito Federal e uma série de outras coisas. Nós temos, e eu citei como exemplo lá na Ceilândia, faz 2 anos e meio que existe, há mais de 3 anos, a proposta de construção de um shopping na Ceilândia, deputado Arlete, vai gerar 2.500 empregos direto. Faz 2 anos e meio que a documentação foi encaminhada para o DETRAN, para que saia o relatório de impacto de trânsito, e faz 2 anos e meio que está parado no DETRAN. Portanto, são 2 anos e meio que 2.500 pessoas estão impedidas de trabalhar. Poderiam estar trabalhando. E nesse país, qualquer coisa que surge, aí já aparece como escândalo. Como, por exemplo, querer dizer que o administrador de Ceilândia estava favorecendo ninguém, quando não está favorecendo absolutamente ninguém. Ele cumpriu a lei, mandou para o DETRAN, até hoje o DETRAN não deu o relatório. O que eu sugeri lá nesse debate? E o consultor do governador Agnello Queiroz achou a ideia positiva e o empresariado todo, lá eles gostaram da proposta, eu estou propondo que o Distrito Federal, governo do Distrito Federal, é exemplo do que existe, o Naora, que a gente crie o Naora do setor da construção no Distrito Federal. O que é isso? Centraliza todos os órgãos sobre a coordenação da Casa Civil, num único lugar, bombeiro, DETRAN, administrações, SEDAB, todo mundo num lugar, sobre a coordenação da Casa Civil, para que sejam expedidos os alvarás de construção, deputado Chico Leite. Eu tenho notícia que no Gama tem 90 empreendimentos esperando.
Deputado Chico, me dê uma parte.
Você dá parte a Vossa Excelência. Presidente,
eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque ontem mesmo, conversando com o setor produtivo da construção civil, eles fizeram seríssimas críticas ao governo do Distrito Federal. Naturalmente, aí não é uma matéria que está circunscrito apenas ao governo do Distrito Federal, mas aonde eles estão canalizando, pela delonga na liberação de um alvará para uma obra, sobretudo, de edifício. Segundo eles, entre 2 a 3 anos é o tempo necessário para se liberar o alvará para construir um prédio no Distrito Federal. A indústria da construção civil está com altíssimo custo de caráter financeiro nesses empreendimentos. Eu quero, portanto, parabenizar a Vossa Excelência, não só por ter participado, eu não pude estar presente, mas também por estar enfrentando esse debate, o que lhe é muito peculiar, face à atitude bastante guerreira que Vossa Excelência sempre teve à frente dos seus mandatos.
Eu agradeço e incorporo ao meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência, E repito, deputado Chico Leite, o que nós estamos propondo? E que eu acredito que o governador Agnello vai assumir. O na hora da construção. Ou seja, centralizar todos os órgãos que tratam de alvará de construção, DETRAN, tudo, num único lugar, sobre a coordenação da Casa Civil, e por aí eu creio que não vai levar mais do que 90 dias para as pessoas adquirirem o alvará. Conselho da parte a Vossa Excelência, deputado Chico Leite.
Antes de agradecer, deputado, muito, deputado Chico Leite, por Vossa Excelência me conceder a honra de apateá-lo. É preciso que nós separemos as coisas. Quer dizer, de um lado, é necessário que nós cobremos, seja do aparelhamento do serviço público. Quer dizer, nós temos mais gente abalizada, técnica, para responder às demandas. Seja cobrar do próprio servidor o andamento das tarefas. Eu tenho também recebido reclamações de demoras, a morosidade é muito grande. Porque nesse particular, o fundamental não é, deputado Vasni, presidente, não é liberar o alvará, mas decidir sobre se pode ser liberado ou não. Essa decisão ela tem que ser rápida, ela tem que ser muito mais rápida do que tem sido. O servidor público, inclusive, responde pela morosidade. E é preciso que nós cobremos essa resposta. O servidor público precisa ganhar bem, precisa ter garantias. Eu tenho defendido o servidor público aqui, mas é absolutamente necessário, a par da profissionalização do serviço público, também que esses trâmites eles se deem com maior agilidade. Não quer dizer que se libere, não. Quer dizer, inclusive, a negativa. Toda vez que estiver contra a lei, contra a ordem urbanística, contra as novas vigentes, o funcionário público, o servidor público, deve negar, deve rejeitar, deve refutar, e vai dar oportunidade, naturalmente, do interessado ir ao judiciário. Não é? É natural. A morosidade é muito pior do que a negativa. E eu acho que deve haver, eu sei que o secretário da Casa Civil tem um empenho absoluto nisso. Precisa haver um debate sincero. Isso é uma coisa. Outra, nós precisamos separar. O nosso governo não pactua com isso. Vossa Excelência, como líder do PT, sabe que nosso partido se criou lutando pela defesa do patrimônio público, denunciando os que se desviavam. Vossa Excelência sabe disso, porque Vossa Excelência é uma referência para mim na política. Vossa Excelência sabe disso, que é uma referência para mim na política. Que o promotor na Ceilândia já admirava, recebia denúncias de Vossa Excelência, deputado Chico Leite. E quantas foram as ações que nós fizemos? Quando eu longe da política, não tem mais nada. Então, a outra coisa são os desvios, as propinas, que não são de partidos, são de pessoas. E que, em havendo indício, precisa ser investigado, precisa ser apurado, não importa a origem, a cor, o partido, a religião, a fortuna, precisa ser investigado e, se for condenado, se for culpado, deve ser condenado e cumprir pena e ir para a cadeia. Eu sou daqueles que cobro mais dos de dentro de casa do que dos de fora. Eu cobro dos de dentro de casa para eu ter moral de cobrar dos de fora. Então, eu queria só separar as coisas. Quer dizer, uma é não deixar que isso seja argumento para desvios, para outros caminhos, para o ilícito até. Isso é uma coisa. Outra é a que Vossa Excelência está abordando, que é de dar agilidade ao serviço público para responder às demandas da sociedade. Se for da lei, se for possível, segundo a lei orgânica, nós precisamos fazer um estudo, a sugestão de Vossa Excelência, que a sigamos, para não deixar que nossa cidade não se desenvolva em razão da morosidade.
Eu peço só mais um minuto a Vossa Excelência. A verdade é que a cidade está engessada. A cidade não anda. Investidor nenhum vai vir investir num lugar que ele vai levar 3 anos para dizer se pode ou não alvará. E aí eu peço um minuto a Vossa Excelência para contar rapidamente um fato acontecido em Brasília. Deputado Agaciel Maia, um grupo de chineses queria investir no Brasil na construção do Belo Monte. E eles chegaram aqui em Brasília e procuraram um renomado advogado para dar umas orientações, qual eram os gargalos, a dificuldade que eles teriam para investir o recurso deles em Brasília. E aí o advogado colocou eles numa sala, colocou lá um telão e foi dizendo. Aí listou Instituto Chico Mendes, Ibama, e aí o japonês dizia, Mas o Instituto Chico Mendes é um órgão do Estado brasileiro? Diz é. O IBAMA diz é um órgão do Estado brasileiro. Ministério Público Federal e o advogado é um órgão do Estado brasileiro. Justiça Federal. Ele disse que é um órgão do Estado brasileiro. E cada vez que ele falava, os olhinhos do chinês abriam mais, né? Quando ele terminou de fazer a exposição, aí o chinês disse, e vocês querem que eu invista no Brasil, né? Vou investir em Angola. Vou embora, não quero nem saber de Belo Monte. Porque se o Estado brasileiro não tem controle sobre ele próprio, vocês querem que a gente coloque o recurso de vocês nosso aqui? Portanto, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. É essa burocracia, essa morosidade, essa situação com que é tratado, leva a isso. E qual é o rastro, qual é o resultado disso? O desemprego. Milhares de pessoas que poderiam estar trabalhando que estão desempregadas. É por isso que a gente tem que dar agilidade. E é por isso que eu tenho certeza absoluta que o governador Agnello vai acatar essa proposta, porque é o caminho para a gente transformar o Distrito Federal num porto seguro para os investimentos e para a geração de emprego na nossa cidade.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido a deputada Eliana Pedrosa, não se encontra. Convido pela liderança do PPS. Convido o professor Israel Batista pela liderança do PT, ou melhor, pela liderança do PV. Também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí Francisco não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB, também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra o deputado Paulo Roriz, do Bloco Trabalhista Progressista e Republicano, também não se encontra. Seu vice-líder, deputado Cristiano Araújo, também não se encontra. Deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio não se encontra no momento. Convido o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra. Convido o seu vice-líder, deputado Roberto Negreiros, pela liderança do PMDB. Também não se encontra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Gaciel Maia, pela liderança do PTC, também por 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, apenas para fazer um registro, nessa terça-feira, como costumo fazer, da verificação de algumas coisas que são necessárias à população mais carente de Brasília. Eu venho hoje pedir a Vossa Excelência, que é o presidente da casa, é do partido do governador, deputado Chico Leite, deputado Arlete Sampaio, é a reivindicação de um posto de saúde do Vale do Amanhecer. Lá, deputado Chico, nós estamos sem médico e sem pediatra. E trata-se de uma comunidade carente e grande. Então, nós precisamos que a área de saúde de Brasília faça uma distribuição. Nós, da Câmara Legislativa, aprovamos mais de 11 mil contratações. É natural que o quadro médico, às vezes, em decorrência da distância, o pessoal costuma ficar mais pelo centro da cidade, mas precisa ser distribuído. E o posto de saúde lá do Vale do Amanhecer está precisando desses médicos. A população sai cedo, na expectativa 4 horas da manhã de ser atendido, e chega e não tem um médico, tá certo? E isso revolta e desgasta o governo. Quero também reivindicar uma iluminação pública de Buritis 1, 2 e 3, que está muito precária. Andei por lá, as ruas estão escuras. Em muitos locais, como praça, o que tem incentivado principalmente a criminalidade, seja as pessoas que chegam do trabalho 7:30, 8 horas da noite, que quando passam por essas ruas escuras são assaltadas, trabalhadores, seja o pessoal que está fazendo uso desses espaços sem iluminação para uso do crack. Portanto, eu queria fazer um apelo ao competente presidente da SEB, Dr. Rubens Fonseca, que deu uma olhada na iluminação pública. que a maioria até tem o poste, tem a luz, mas a luz está queimada há muito tempo. Então, que a SEB dê uma olhada no Buritis 1, 2 e 3, senhor presidente, que a iluminação lá está muito precária. Nós passamos lá, Chico, praticamente está um breu só. É uma luz aqui e outras praticamente com 500 metros de distância, o que não ilumina nada. E também o retorno do circular. Eu tenho a grande reclamação, que é para ser a grande bandeira do partido, que é a área de transporte, a população pedindo circular de volta do Buriti 1, 2 e 3. A mesa que eu circular o ônibus que faz a linha lá interna, deixou de rodar. Então, o que eu tenho batido muito é que as linhas, nós trocamos ônibus por ônibus novos, quebramos um paradigma de 50 anos, mas... A justificativa que as linhas de ônibus estão falando para esses espaços menos rentáveis é de que os preços das passagens também não subiram. Então, estão usando um mecanismo perverso com a população, que é eliminar determinadas linhas que aconteciam anteriormente, ou até mesmo eliminar o intervalo que um ônibus passa do outro, para que haja essa compensação. Então, a gente tem uma frota de ônibus nova, mas, no entanto, o pessoal tem encurtado o percurso e aumentado o intervalo entre passar um ônibus e outro. E eu venho reivindicar exatamente isso, o retorno, tá, do ônibus circular que faz Buriti 1, 2 e 3. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Gaciel Maia. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PEM, deputada Lírio Neto. Deputada Lírio Neto não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PDT, deputado Joivale, por 3 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, imprensa, a todos. Presidente, hoje é um dia muito especial e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque normalmente é um tema invisível, mas que está sempre entre nós. Hoje é o dia do meio ambiente e até o final de semana, diversos setores da sociedade realizarão uma série de eventos especiais para comemorar esta data. Esse é um momento importante para a população de Brasília refletir sobre o grande consumo diário de recursos naturais, como água, comida, madeira e insumos dos mais diversos tipos. A nossa cidade é a maior consumidora de água e a maior produtora de lixo do país, levando em consideração a sua população. Nós precisamos mudar os padrões de consumo e construir um modelo de desenvolvimento sustentável para o Distrito Federal. Precisamos de legislações concretas que contribuam nesta batalha em prol do meio ambiente. E nesta casa, tramitaram algumas nesta legislatura. Uma delas é a lei que estabelece a política distrital de mudanças climáticas. A lei que prevê a substituição de sacolas plásticas e outras que estão em tramitação, como a lei que cria a política distrital de resíduos sólidos e a lei sobre a conservação e uso sustentável do Cerrado no Distrito Federal. Também apresentamos emenda à lei orgânica, que tem como objetivo conservar as áreas dos parques do Distrito Federal, evitando que os terrenos sejam perdidos para especulação imobiliária. Com isso, o uso e parâmetros de ocupação destes locais não poderão ser alterados. Mas precisamos avançar ainda mais. A preservação ambiental deve ser um dos principais pontos de reflexão no que diz respeito às proposições que tramitam nesta casa. O quesito tem que ser considerado no famoso PPCUB e na LOS. Outro ponto que gostaria de destacar é a conservação dos nossos parques. Em maio, presidente, do ano passado, realizamos audiência pública para debater a situação dos parques e encaminhamos inúmeros requerimentos e indicação ao Executivo. No entanto, não recebemos nem 10% de respostas às solicitações. Vejam, eu sou presidente da Comissão de Fiscalização desta Casa. e nem 10% dos requerimentos enviados foram respondidos. Por meio também da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, nós temos acompanhado a situação dos parques e verificado que muitos precisam de revitalização, segurança e infraestrutura. Viver numa cidade que abriga 71 parques e 22 unidades de conservação é um privilégio, e o cuidado e a preservação deles é dever. De toda a população da cidade. Para finalizar, eu gostaria de destacar a iniciativa do senador, do meu partido, senador Cristóvão, que agora, essa semana, criou o Tribunal Internacional para julgar os crimes ambientais da humanidade. O objetivo da iniciativa é preencher as lacunas dos tribunais que já existem para julgar ações que degradam o meio ambiente, com consequências futuras para a humanidade, como o acidente nuclear de Fukushima no Japão em 2011. Essa é uma lógica que muitas vezes parece ir contra a lógica do setor produtivo, da construção civil, do desenvolvimento econômico, mas é uma lógica que nós precisamos ter
parte,
de forma consciente, no sentido de que o desenvolvimento econômico é importante, sim, mas ele precisa estar junto do desenvolvimento ambiental e social. Concedo uma parte ao nosso deputado
Joivale, quero cumprimentar a Vossa Excelência e aproveitar o seu pronunciamento para trazer um registro aqui. Eu já falei sobre a matéria já foi alvo de uma indicação e hoje o governador concretizou, que é a criação do Parque Sementes do Itapuã, um parque que representa o 73º parque no Distrito Federal. Esse parque teve uma luta e uma contribuição gigantesca dos alunos da escola Zilda Arnes, à época capitaneada pela diretora professora Fátima, que inclusive estavam os estudantes, professores, foi um belíssimo evento, né, e que foi uma das marcas que o governo do Distrito Federal adotou na comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente. Também participei nessa manhã, do dia de hoje, de um debate na Câmara Federal, no auditório número 2, que é aquele auditório que debate a questão da Comissão Mista de Orçamento, bastante concorrido, um debate sobre a Flona, a evolução, os processos de ocupação e o comprometimento dessas unidades de conservação criadas por decreto federal, pelo governo federal. Foi um debate promovido pela deputada Érica Cocai, a qual eu quero também aqui registrar os meus cumprimentos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vasni, que seja incorporado ao nosso pronunciamento. Realmente, nós tivemos ações aqui na Câmara hoje, aqui uma sessão solene, para elogiar a Escola da Natureza, comemoração do aniversário da Escola da Natureza, que tem a iniciativa da questão. Na questão ambiental, da questão da educação ambiental aqui na rede pública de ensino do Distrito Federal. Mas o que é mais importante de tudo isso é que a nossa casa tem trabalhado uma legislação e muitas leis, e eu queria aqui fazer um apelo aos meus colegas deputados, porque a política distrital de mudanças climáticas, que é uma política extremamente discutida por várias organizações, pela sociedade civil organizada, que passou por essa casa, foi aprovada, no ato da sanção da lei, o governador vetou alguns artigos, mas um muito importante, que é o artigo da mobilidade. E nós precisamos, eu quero fazer um apelo a todos, que a gente consiga derrubar esse veto. Realmente, com a derrubada desse veto, esta lei se transforma numa lei extremamente inovadora a nível de Brasil e faz com que o Distrito Federal passe a ser exemplo, passe a ser a Brasília que todos querem ouvir falar dela na questão ambiental, porque passa a preservar e a cuidar da qualidade de vida dos seus habitantes, num processo que permite o desenvolvimento econômico completo, mas junto dele um desenvolvimento social e ambiental adequado. Presidente, muito obrigado e viva o nosso meio ambiente, que a gente consiga preservá-lo para todas as gerações.
Muito obrigado, deputado Joivale. O último inscrito em comunicado de líder declara encerrado o comunicado de parlamentares. Nós temos apenas a presença de 4 parlamentares, deputada Gaciel Maia, deputado Joivale, deputado Chico Vigilante, deputado Asni Derrori. Portanto, não temos coro para dar continuidade no comunicado de parlamentares. Declaro encerrado a expediente sobre a mesa. Solicito, deputado Chico Vigilante, que faça a leitura antes do encerramento da sessão, caso não alcancemos o quórum suficiente para dar continuidade à falação dos senhores parlamentares. Deputado Chico Vigilante.
Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Tecnografia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ato e Súmula. Quarta sessão legislativa da 6ª legislatura, ata sucinta da 48ª sessão ordinária em 3 de junho de 2014. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem, dispenso a leitura e declaro lido aprovado a ata da última sessão ordinária.
Nós temos também a ata sucinta da 49ª sessão ordinária, em 4 de junho de 2014. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como aprovada.
De igual modo, dispensa a leitura e dou como lido e aprovado a redação final.
Também a ata sucinta da 8ª sessão extraordinária, em 3 de junho de 2014, peço a Vossa Excelência que dispense a leitura e dê como aprovada.
Acolho a questão de ordem. Dispenso a leitura e dou como lida e aprovada a redação da ata da última sessão extraordinária. Registro as presenças da deputada Liliane Roriz, deputado Wellington Luiz, mas mesmo assim estamos com 5 parlamentares. Indago os colegas parlamentares se querem fazer algum registro. Não havendo, declaro encerrado a presente sessão ordinária, hoje, quinta-feira, dia 4, dia 5 de junho. Muito obrigado.